Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Os sintomas de um derrame pleural podem variar de acordo com a causa e o tamanho. Por isso, é importante ficar atento. Mas que sintomas são esses? Apresentam sempre sintomas, não necessariamente? Predisposição. Tem fator genético hereditário envolvido? Bem, essas perguntas e muito mais, quem responde é o cirurgião torácico. Nosso convidado de hoje, Dr. Rafael Tavares, aqui com a gente. Dr. Rafael, muito boa tarde, prazer tê-lo aqui no canal Saúde da Rádio Folha. Seja bem-vindo, tudo bom?
Boa tarde, Jota.
O que causa, não é, o derrame pleural? Se tem fator hereditário genético envolvido ou não? O que a gente pode passar para o nosso ouvinte com relação a tudo isso, hein, doutor Rafael?
Perfeito, Jota. É interessante demais essa oportunidade. O derrame pleural, ele é uma das principais causas de internação hospitalar, tá? As pessoas são identificadas com possíveis derrames e precisam passar por uma série de investigação. O derrame termina sendo o início do problema em muitos casos, tá? É muito importante a gente estar alerta aos sintomas, tá? Cansaço, dor respiratória quando eu respiro fundo, falta de ar, tosse, tudo isso pode estar sendo o reflexo de um derrame pleural. O derrame pleural no nosso meio, ele está muito relacionado a doenças infecciosas, como pneumonias e tuberculose, por exemplo. Mas a gente pode encontrar problemas cardiológicos e até relação com neoplasia. Então, assim, quando a gente tem uma possibilidade de identificar um derrame pleural, é importante que a gente passe por uma série de investigações.
Entendi. Agora, fatores externos. Eu vou fazer a pergunta aqui de leigo, viu, doutor Rafael?
Vamos lá. Por exemplo,
alimentação. Olha, fulano comeu algo, fulano bebeu algo. Isso pode ocasionar esse derrame pleural ou não tem nada a ver uma coisa com a outra, hein?
Não tem ligação, Jota, tá? Assim, a não ser que a pessoa tenha algum problema crônico maior, como, por exemplo, ele é renal crônico, alguma coisa assim, ele pode realmente ter malefício, com alguns tipos de alimentos ou coisas que favoreçam a um desequilíbrio do organismo dele. Mas assim, no geral, o derrame pleural não vai ser ocasionado por alimentos, tá? Essa oportunidade de estar aqui falando me deixa na obrigação de alertar para uma causa comum de derrame pleural que precisa ser lembrada, que é o derrame pleural em pacientes com câncer de mama, tá? O câncer de mama é uma doença que evolui muito para derrame pleural, para metástase de doença na pleura. Muitos pacientes são tratados de câncer de mama na faixa dos 40 anos de idade e aos 50 já estão ali vivendo a vida normal, indo bem, e não é incomum a gente ver o surgimento desse derrame pleural que depois a gente diagnostica como um avanço da doença.
Entendi.
Então, ficar atento a esses sintomas de cansaço, fadiga em excesso, é fundamental para a gente diagnosticar precocemente.
Entendi. Eu fiz essa pergunta com relação à alimentação e até mais especificamente como líquido, porque existe uma preocupação com pessoas de terceira idade, justamente com o líquido indo para a pleura, não é? E aí, eu não sei explicar tecnicamente, viu, doutor, mas existe preocupação nesse sentido, né? Olha, foi para a pleura, e aí, por isso que eu fiz essa ligação, se o líquido teria essa influência nesse aspecto, porque eu já vi muitos médicos dizer assim: olha, a pessoa da terceira idade, cuidado quando ela engolir, porque a água pode ocasionar. Aí por isso que eu fiz essa pergunta aí.
Entendi.
Volto a frisar, de um leigo, viu?
Não, claro, vou até lhe trazer uma informação curiosa. Você já ouviu aquela expressão dor da pleura?
Sim.
essa expressão que a gente usa muito
usa
aqui,
muito,
né?
É verdade.
Ela está relacionada exatamente porque a pleura, que é uma membrana que reveste a caixa torácica, tá? Uhum. Por dentro, ela é muito inervada. E o pulmão, ele não tem nervo para dor. O pulmão mesmo não sente dor. Quem sente dor é a pleura. E é uma baita dor. Quando a gente tem derrames pleurais pequenos, que o pulmão bate na pleura, isso causa muita dor. interessante ficar atento a isso e lembrar, se você está respirando profundamente e sentindo dores torácicas, atente que pode ser um derrame pleural. E aí, Jota, vem toda a investigação, né? Exame físico do paciente com ausculta. Muitas vezes um raio-x já vai demonstrar o derrame pleural ou mesmo a tomografia. E é aí que o cirurgião torácico, no caso a minha especialidade, entra em cena. Porque a gente vai encontrar o caminho mais curto para trazer respostas para o paciente.
Entendi. Então, deixa eu recapitular aqui, se eu entendi. Tem casos que ocasionam essa dor. Aí até o senhor lembrou esse ditado popular, né? Que dor da pleura, né? E em alguns casos pode ser assintomático também, não apresentar nem essa dor, ser silencioso, é isso?
Exatamente. Esse é o que precisa de mais atenção.
É o perigo da coisa.
Exato. Um derrame pleural sintomático, tá? Em especial aquele que tem tosse, febre, muito provavelmente ele vai ser causado por alguma infecção. Uma bactéria, que pode ser, por exemplo, uma tuberculose também. Mas o derrame pleural, que não causa muitos sintomas, em especial o derrame pleural que não vem com febre, esse pode estar muito atrelado à neoplasia, entendi, a câncer. Entendi. Então, assim, se alguém estiver passando por uma situação de que alguém falou que ele tem um derrame pleural, é importante prosseguir essa investigação e não deixar para depois.
Entendi. O doutor, e o perigo dele é o quê, hein? Esse derrame pleural? Aconteceu o quê? Morte, óbito, é isso, é?
Bom, em especial, saber a causa que está causando o derrame pleural, né? Muitas vezes ele vai ser a ponta do iceberg, ele vai estar trazendo o início de a investigação que vai evitar que você evolua para um desfecho desfavorável, tá? Então, o derrame pleural termina sendo um sinal e um sintoma de alguma doença, tá? A forma com a qual a gente vai abordar o derrame depende também das hipóteses que a gente tem, certo? Em alguns casos, Jota, em especial nos casos neoplásicos, se o paciente não tem a conduta tomada logo, ele vai perdendo espaço pulmonar. Entendi. E ficando cada vez mais cansado e com dificuldade de respirar. É o que a gente chama de encarceramento pulmonar neoplásico. Entendi. Enquanto a gente consegue esvaziar o líquido e expandir o pulmão, a gente consegue manter esse pulmão funcionante. Depois que aquele derrame fica muito tempo lá, ele termina com a carapaça no pulmão, inviabiliza um tratamento adequado para esse paciente, entendeu?
Entendi. O doutor Rafael Tavares, e o tratamento é feito de que forma, hein? Quando existe esse derrame pleural. Opa, no pulmão eu já ouvi casos de drenagem. Com relação à pleura, é o mesmo processo? Não? Varia muito?
A mesma expressão que a gente fala água na pleura, isso, ou água no pulmão, ela está relacionada ao derrame pleural, que fica entre o pulmão e as pleuras, tá? Uhum. É diferente do tecido pulmonar com líquido.
Por
tá?
exemplo, deixa eu traduzir aqui para o nosso ouvinte. Uma pneumonia gerou secreção no pulmão, isso é uma coisa.
Isso.
Aí tem a drenagem, não é isso?
Não, aí essa pneumonia pode evoluir para um derrame pleural.
Ah.
E ali a bactéria começar a crescer e virar o que a gente chama de empiema, que é um pus. Tá? Aí você falou drenagem pleural. Veja, todo procedimento que a gente esvazia esse líquido vai ser conhecido como drenagem pleural. Eu posso fazer isso por mangueiras fininhas, mangueiras mais grossinhas, né, para tentar explicar para todo mundo. Mas em alguns casos, eu preciso botar uma câmera dentro da cavidade torácica para investigar, sabe, Jota? Nem sempre o derrame pleural, a conduta vai ser drenagem pleural.
Entendi.
Tá? Muitas vezes eu preciso aprofundar essa investigação.
Eu fiz a pergunta da drenagem porque o povão faz a correlação do pulmão como um todo. Até a pleura talvez é pouco divulgado essa questão aí, né?
Verdade.
De proteção. Eu tenho uma sobrinha que hoje já está uma moça, enfim, com mais de 25 anos, mas quando ela era pequenininha teve pneumonia que teve que fazer a drenagem no pulmão. Botou lá a maquininha para tirar a secreção, né? É por isso que eu pergunto essa questão de drenagem, foi nesse aspecto,
muito,
viu?
Muito importante você falar disso, porque eu vou fazer um outro alerta.
Pois não.
Todo início de ano, a gente tem vírus novos andando pela cidade, né? E esse ano não é diferente. Começamos a viver a fase de muita infecção pulmonar. inclusive em crianças, Jota, tá? A gente tá tendo um bocado de caso novamente de infecções respiratórias, ou seja, pneumonia, infecções virais, que termina evoluindo para derrame pleural. E nessa população pediátrica, isso é bem perigoso, porque o bebezinho, a criança jovenzinha, ela pode sofrer muito mais as consequências de um derrame pleural, tá? Ficar muito atento a essas infecções respiratórias que não melhoram, febre, tosse. Muitas vezes, se você for a uma UPA, pedir um exame de imagem para ter certeza que não tem uma consolidação com derrame pleural associado. Porque não drenar torna tudo mais grave, tá certo?
Entendi.
E nesse momento agora, estamos com as emergências pediátricas realmente recebendo muita infecção pulmonar séria.
Perfeito. Então, olha aí, uma coisa puxa a outra. Eu botei um exemplo aqui do que aconteceu lá com minha sobrinha, mas serve de mote justamente para passar isso, esse alerta para o nosso ouvinte, para a população de maneira geral. E no caso do tratamento, doutor, do derrame pleural?
Muito bem, Jota. Quando a gente começa a ter uma hipótese do que está causando esse derrame, a gente vai em busca de tratar. Tá? Muitas vezes a causa do derrame é o coração, por exemplo. O coração batendo mais devagar, a gente precisa fazer ele acelerar mais uma coisinha para parar de acumular líquido na pleura. Tá? Então, após uma análise inicial, alguns exames, a gente vai oferecer o tratamento mais adequado. Nem sempre é drenagem pleural. Pode ser um tratamento clínico, mas em algumas situações a gente vai precisar pelo menos estudar esse líquido para confirmar a nossa hipótese. Entendo. Então, inicialmente, temos toda uma propedêutica para a condução do derrame pleural, que começa inicialmente analisando esse líquido. A gente coleta esse líquido, às vezes através de uma drenagem pleural, analisa ele e toma conduta. Em alguns casos, Jota, como eu falei, a gente pode precisar passar uma câmera que a gente chama de pleuroscopia, que nada mais é do que uma câmera dentro do tórax. Sim. Lá a gente olha, biopsia, tá? Tira alguns fragmentos da pleura para estudá-la e já resolve o derrame pleural. Assim, a gente consegue tirar o paciente daquela situação desconfortável e já trazer as respostas, como, por exemplo, dar diagnóstico de tuberculose pleural, dar diagnóstico de algum câncer que possa estar causando isso. Entendi. Ou mesmo limpar a pleura se estiver infectada.
Entendi. O doutor Rafael Tavares, especialista, o senhor é cirurgião torácico, trabalha muito ligado com pneumologista nesse caso, não trabalha?
Certamente.
Pronto.
Pneumologista, radiologistas e oncologista.
Porque às vezes você pode ter um sintoma e aí procura um especialista, não é? Aí, que especialista procurar?
Certamente, a porta de entrada seria um pneumologista.
Perfeito,
tá?
Perfeito.
E muito provavelmente ele terminaria pedindo a nossa avaliação conjunta.
Entendi.
O derrame pleural termina sendo uma condição que, muito inevitavelmente, o paciente vai ser hospitalizado, tá? É muito difícil você conduzir um derrame pleural ambulatoriamente, no consultório, tá,
entendi,
Jota?
Entendi.
Porque esse paciente não vai chegar tão tranquilo, sabe? Então, quando alguém identifica, quer seja numa UPA, quer seja num consultório, ele termina internando esse paciente e pedindo avaliação do cirurgião torácico, sabe?
Perfeito, perfeito. E aí, dependendo de cada caso, aí o tratamento pode ser prolongado, mais curto, é isso, né, doutor Rafael?
Exato. Dependendo da condição que levou o paciente a ter o derrame pleural, a gente vai tentar tratá-lo, e isso pode ser algo rápido ou pode ser mais demorado, certo? No caso, por exemplo, de tuberculose pleural, a gente exige um tratamento medicamentoso mais longo. A gente esvazia, estuda o líquido e tira o paciente do hospital, mas ele vai continuar tratando a causa desse derrame por um bom tempo.
Entendi.
Derrame pleural tuberculoso é muito prevalente no nosso estado, sabe, João?
E aí ele tem que ter atenção na sua vida normal, não é? Entre aspas, mas com esse cuidado aí para não voltar a reincidir, é isso?
Exatamente.
Perfeito. Doutor Rafael Tavares, estamos chegando ao final do Canal Saúde. Quer acrescentar algo, enfim, que o senhor acha importante? Por favor, fique à vontade.
Muito obrigado, Jota. Eu acho que a oportunidade serve como um alerta, tá? Tanto para os pacientes pediátricos agora que estão passando por essas viroses, ficar atento para sintomas que perpetuam, para a gente não estar tendo um derrame pleural associado e atrasando esse tratamento, uhum. o que é bem comum, em especial na rede pública, tá? E a outra situação que eu acho de extrema importância é atentar para os pacientes que já tiveram algum caso de câncer, para eventualmente pedir uma radiografia de tórax, visitar o seu oncologista ou o seu médico que acompanha, para não deixar passar um derrame pleural, não ficar olhando apenas para o derrame pleural e achando que aquilo é uma bobagem, tá? Isso pode ser uma chance de otimizar o seu tratamento, certo, Jota?
Ok.
Então, é isso. Um prazer.
Onde encontrar nas redes sociais ou o telefone do próprio consultório? Fique à vontade, doutor.
Opa, muito obrigado. Eu atendo na CETITOR, né, o 21257542, e nas redes sociais podem me encontrar no Rafael MT, M de Melo e T de Tavares. Rafael MT.
Okay.
É um prazer, Jota, participar aqui novamente.
Nós é que agradecemos, viu? Saúde e paz, até um próximo encontro. Tudo de bom, doutor Rafael.
Até.
Conversamos com o Dr. Rafael Tavares, cirurgião torácico, nosso convidado de hoje do Canal Saúde, que vai ficando por aqui, hein?
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.